Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Oiê, eu sou a Jéssica Greco e o BBB tá on! Uhul! Ai, gente, que alegria esse momento! O BBB 23 começou com tudo mesmo. Então, esse episódio aqui já está acontecendo com o programa no ar, com, né, o povo entrando aí em dupla. Tivemos aí uma prova inédita, né, também, essa dinâmica nova. Rivalidade se formando, romance surgindo, prova de imunidade, jogo da discórdia. Ai, gente, que delícia, eu tava com tanta saudade de tudo isso. Pra falar de todos esses assuntos aí babados, eu vou ter convidados. Mas antes, gente, solta a vinheta.
Tô no BBB Tá On.
Oi, gente.
Eu estou aqui no BBB Tá On. E eu tô aqui no BBB Tá On, podcast BBB Tá On.
O BBB Tá On.
Primeiros dias de BBB, galera. Aquele climinha, né, de paz e amor. Será que o pessoal vai, né, entrar cantando de novo? O que será que vai acontecer, né? A gente não vai errar. Será que vai acontecer? Não, amor, não vai não. Porque o povo entrou com energia de jogo. O jogo tomou conta da casa. A galera tá falando abertamente de voto. O negócio tá pegando fogo. E as duplas estão bombando mesmo nesse começo aí do BBB 23. E falando em duplas, eu trouxe aqui uma dupla que sabe tudo do programa, que realmente viveu o BBB, porque eu não vivi, eu sou a pessoa aqui que está do lado de fora como vocês, querendo saber tudo. Então, temos quem aqui? Temos primeiramente ela, do BBB 18, quase chegou na final e depois, gente, foi no No Limite e ganhou, tá? Porque a bicha não é pouca coisa não, tá bom? Paula Amorim, seja bem-vinda!
Oi, meu amor, que bom estar aqui podendo papiar sobre BBB, que eu amo. Eu sou uma BBB maníaca, né? Assino todas as plataformas de streaming, assisto tudo, página de fofoca. E quem participou de dois realities, né? A gente entende um pouquinho aí do que tá rolando, então é sempre bom comentar.
Ai, assim que eu gosto. E também temos aqui ele que participou do BBB 21 e que também entende tudo de dupla de jogo, vai. Que formou aí uma aliança, uma amizade super forte na casa. João Luiz, oi, bem-vindo!
Olá! E aí, galera, vamos falar de BBB, né? Finalmente chegou esse momento do nosso ano, melhor momento do ano, que é falar de BBB.
Ai,
que honra estar aqui com vocês, Paula, Jéssica, beijos.
É bom demais se alienar com BBB, né, gente?
Ah, é bom demais, bom demais. Olha, inclusive falei aqui, ó, leitura de livros só depois do BBB, hein? Tem que escolher ou ler.
Aí eu larguei todos os meus livros, eu queimei todos os livros que
eu
tenho na sala.
Agora eu só volto depois.
Deus me livre ler um livro, gente, que horror. Mas, ó, o jogo começou, eu quero saber primeiras impressões de vocês, da galera. Energia boa, energia caótica, energia de festa, energia de pegação. O que vocês sentiram aí desse povo?
Ó, eu achei o pessoal bem competitivo, pelo que parece. Todos ali na apresentação falaram bastante que querem jogar mesmo, que vão se dedicar nas provas. Todos têm um físico meio atlético, assim, a maioria, né? Então parece também que eles são fortes fisicamente, pelo menos aparentemente, né? Isso a gente vai descobrindo mais. É, muitos solteiros na casa, né? Então, acho que uma moçada, assim, bem pra clima de romance, sabe? Eu acho que de paquera.
Concordo.
Não é? Você tá achando, João?
Concordo. Não, na hora que saiu, tava saindo no dia do Big Day, eu tava assistindo aqui em casa, falei, gente, mas é um monte de gente solteira, com relacionamento aberto, sabe? Uhum. E esse assunto já veio várias vezes já na casa, que eu tava assistindo pay-per-view. Uhum. Então, eu acho que muita gente solteira e tal. E aí, o que acontece? Vai ter festa. E aí, na hora que tiver festa, a gente vai ver o babado acontecendo, não?
Aham, eu acho. Não, e ainda mais falando aí desse início de jogo, né? Eles já entraram em dupla, né, na casa, que é o camarote e o pipoca.
É,
a parte
exato.
Boa deles entrarem juntos ali é que não ficou na dúvida, né? Pipoca ou camarote.
É,
porque se entrou um camarote, o outro já sabe quem é, né, gente?
Mas sabe o que é engraçado? Assim, o pessoal tem muita essa mania de falar, ai, mas nem é tão camarote assim, porque eu não conheço. Mas assim, depende muito do seu universo de conhecimento também, né?
Exato.
Mas tem uma coisa também que eu acho que é você entrar, o momento de entrar mesmo na casa, né? Que você devem ficar meio atordoado, né? Essa coisa da emoção. Muita gente planeja o que falar quando vai entrar. Como que foi pra vocês essa emoção de entrar? Porque você planejou, João, o que você ia fazer?
Ah, não adianta nada. Você fala assim, não, eu vou entrar, vou falar uma frase de efeito. Aí você entra lá, você fica, ai, gente, entrei. E outra coisa, e além disso, tem outra coisa. Você já percebeu que todo mundo, a Paula sabe disso, a gente entra na casa muito eufórico, porque a gente tá vindo de uns dias de pré-confinamento que a gente não fala com ninguém.
Então, você querendo bater papo com todo mundo.
Aí você fica, nossa, uma falação, uma gritalhada. Nossa senhora.
Não, e essa entrada é muito especial pra gente que consegue entrar, sabe? Então, acho que você tá mais focado ali em entrar. Você nem quer saber se a pessoa é famosa, se não é, você erra mesmo, você fala bobeira. Porque você tá muito focada no seu momento, assim, que pra gente é muito especial conseguir entrar. Exato. Então, acho que é por isso que fica meio perdido.
Completamente.
É, não, eu imagino. Não, e aí você também começa a fazer essas amizades, né? Na hora ali, conversar com a galera, né? Tentar dar esse match logo no início, né? Pra ver se você vai se encaixar ali de alguma forma, né? É. Da edição do João, teve essa amizade com a Camila, né? Que foi uma coisa super forte pra vocês também. E, né, vocês eram ali pipoca e camarote. Você acha que se tivesse tido essa dinâmica aí de pulseira… Verdade. Você acha que a galera ia escolher vocês pra estarem juntos? Porque foi voto da galera, né?
E foi voto da galera. E uma outra coisa, a minha chamada de anúncio, quando a gente foi anunciado, eles anunciaram Pipoca e Camarote junto. A minha chamada de anúncio foi junto com a Camila.
É verdade!
Gente. Foi junto, a gente foi anunciado junto. E quando ela entrou na casa, só tinha eu no gramado, não tinha mais ninguém no gramado. Ela entrou mais pro finalzinho, assim. Então, na hora que ela entrou, ela foi a primeira pessoa que ela viu fui eu. Então, acho que a gente bateu uma conexão muito desde o começo, assim. E a minha edição foi uma edição de muitas duplas mesmo, né? Então, teve, por exemplo, eu e a Camila, o Gil e a Sara, o Rodolfo e o Caio. Sabe, a Carol e a Lumena. Foi uma edição de duplas. E aí, foi uma edição também que bombou, né? Que deu muito certo. Então, eu acho que esse formato das duplas aí, ou as pessoas podem ou se amar muito ou se odiar, porque eu já tô vendo aí gente que tá nas duplas olhando, tipo assim, meu Deus do céu, não aguento mais ficar com essa pessoa do meu lado o dia inteiro.
Por que eu estou presa com esse ser humano?
Exatamente.
Quem foi que escolheu? Paula, você olha alguém ali e você fala, nossa, eu daria muito match com essa pessoa de dentro da casa hoje, assim?
Ai, eu acho difícil falar assim no início, sabe por quê? Eu acho que, a princípio, assim, a gente tem uma visão, assim, ah, é muito legal, né, a pessoa. Passa uma semana, parece que você satura da pessoa, você acredita?
É,
tem isso. É muita convivência. E é uma convivência muito diferente também, né? Muito intensa, né?
Muito intensa.
Muito intensa, muito intensa. Então, assim, tem algumas pessoas que eu tô achando que parecem legais. Mas eu não sei se elas realmente são legais, sabe? Porque no primeiro momento, quase todo mundo é legal.
Sim. Não sim, é. Mas pode ser um pensamento, Paulo, assim, com data de validade, que a gente brinca. Então a gente fala assim, ah, eu tô gostando dessa pessoa, válido por 2 horas, sabe? O povo brinca assim. Então pode ser assim também. Tipo assim, até neste momento, até neste minuto que estamos gravando.
Eu amo.
Uma pessoa que você achou legal.
Ah, eu tenho uma impressão legal do Guimê, eu acho ele legal.
Também tem.
Não é, ele parece ser bem legal. Ah, tem o que tá escrito Ai Preto.
César.
O César Black.
A chamada dele eu gostei, achei ele bem engraçado, divertido. Então assim, eu tô ali conhecendo, sabe? Das meninas, a Pagodeira eu adorei.
Marvila.
Ela é tudo. Ela e a dupla dela não tá, né, tipo, acho que não tá muito legal, não.
Pois é, gente, a história do Christian tá muito parecida com a história da Ju.
Então, né, o povo não tá curtindo ele, né?
Eu acho que ele é um cara legal, ele só é um pouco mais na dele, assim, sabe? Aí acho que ele vai se soltando, eu vi uns momentos divertidos.
Mas essa dupla não deu muito match, né?
Eu acho que os dois deram. O que aconteceu foi que a dupla não deu match com as outras duplas.
Isso, com as outras duplas.
É, entendeu? Acho que foi mais isso, assim.
Tá rolando isso também.
O pessoal já tá até meio combinando de votar nele, né?
Eles receberam bastante aquela plaquinha de não tem sintonia, né?
É, a gente teve o primeiro jogo da Discordia já.
É.
E aí, a gente já teve os mais votados ali. Foi o Fred, Nicásio e a Marília.
Foi.
Que puderam se soltar,
né? Que as pessoas mais gostaram.
Mas sabe o que foi interessante dessa dinâmica? Eu achei legal que, assim, eles ganharam tanto que tiveram mais sintonia, quanto menos sintonia. Significa que eles se apegaram bastante às pessoas que eles se conectaram. Então, eles tiveram conexões fortes com duas duplas. E com isso, eles acabaram não se conectando com o restante. Aí acabou faz que sentido. Eles tomaram vários votos de que não se conectou. Talvez eles ficaram muito fechados naquele grupinho dele.
Mas eu acho que
eles foram grandes protagonistas desse primeiro jogo da Discord. Assim, toda hora alguém falava o nome deles.
Exatamente.
Querendo ou não, né?
Isso é verdade. Tava ali na boca do povo. A galera também tá vendo essas duplas até como possíveis casais, né? Que pode ser uma das coisas também, porque a galera votou nessas duplas pra elas se unirem, né?
Sim.
Então, o Gustavo e a Kay, o povo tá falando bastante.
Tá.
A Amanda e o cara de sapato, que eu amei. Não sei se vocês viram, mas já tem um chip, que é a Doc Shu. Que é doutor em inglês, Doc, e sapato em inglês,
mentira,
que é Shu. Doc Shu, gente, já está rolando o chip. Vocês acham que vinga aí esses casais? O que vocês acham?
Ai, não sei. Eu acho que o Gustavo e a Kay, eles são sabe a energia que eles me passam, o Gustavo e a Kay? Daquelas pessoas que ficam muito brother, muito amigo, e aí depois começa a se pegar. Então, eles me passam um pouco dessa energia. Eu acho que pode acontecer isso, que eles ficam, tipo, brincando um com o outro. Lá, 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 lá. E uma hora ou outra, sai um beijinho aí.
Mas foi assim comigo e com o Breno, tá?
Exatamente. Era brother, meu amigo, não
Sou
sei
amigo.
O quê.
Amigo.
Hoje tá aí, né?
Com filho.
Hoje tá aí, né? Com filho e tudo.
Com filho e
tá
tudo.
Aí. Firme e forte. E tá aí uma coisa que eu ia perguntar, Paulo. Porque assim, tem muito essa coisa, né? De tipo, será que casal dá certo? Não dá certo? Né? Será que funciona jogar junto? Você acha que isso pode comprometer o jogo deles na casa?
Acho.
Se sair um casal aí?
Eu acho que assim, o casal... Vamos supor, eu vou beijar só pra curtir. Se ela não souber lidar com isso, vai atrapalhar ela.
Uhum.
Porque no outro dia, você beija só pra curtir, mas no outro dia a pessoa tá lá na casa, ela não vai embora pra casa dela.
Nossa.
Então, tipo assim, eu me permiti formar um casal quando eu realmente tinha sentimento. Tipo assim, eu já tava envolvida, realmente, sentimentalmente. Eu tava meio apaixonada mesmo. Então assim, era uma coisa que eu queria viver. Não era assim, eu vou curtir, aqui vou dar um beijo e tchau. Não era. Então eu acho que o casal... Pro público gostar, ele tem que ser real, né? Uhum. Que seja de química, ou que seja de paixão, que seja de do que for, mas tem que ser real. E a pessoa tem que entender que depois o contatinho não vai embora pra casa dele, né? Ele vai
não,
ficar ali presente. Então pode ser uma coisa que atrapalha. Por isso que tem que ser bem real mesmo.
Não, exatamente.
Tem que ser bem conversado.
Não é?
Eu, com certeza, se eu tivesse lá, eu ia pedir pra me agarrar na dupla Sara Aline e Gabriel. Porque eu ia encher tanto o saco daquele menino que ele ia me pegar por dó.
João, pelo amor de Deus, João, você já tá se expondo. Eu amo. Continua.
Por dó. E eu não ia ligar de ver ele todo dia na minha casa, não tem problema.
Não.
Fred Nicásio falou dele também, né? Ele falou, tão bonitinho, né?
Ele falou, não gosto de novinho, mas esse aí, hein?
Mas esse novinho...
Isso aí.
A gente abre uma exceção.
Pode rolar, exatamente. O povo também já tava shippando o Gabriel, né? Que é da Casa de Vidro, com a Bruna também. A galera já tava shippando os dois. Antes até deles entrarem, a galera já tava falando.
Eles meio distantes, assim.
Foi mais só assim, shippou, né, na cabeça da pessoa. Fontes da minha cabeça, mas real mesmo, não teve a conexão ainda não.
Exatamente, não dá pra saber.
É porque eu acho que é isso, né? Enquanto a galera tá meio conectada ainda... Você quer, tipo, conversar com uma pessoa, mas você tem que levar a dupla junto. Entendeu?
Nossa,
é tipo aquele amigo que falou que vai ficar na sua casa 5 dias, e na hora que você vê, tá um mês lá, comendo suas coisas tudo, fazendo tudo. Entendeu? Você tem que ficar levando pra todos os lugares. Então, assim...
Você teve algum monstro assim, João?
Tive, o meu monstro foi agarrado. Eu fiquei agarrado com a Sara.
O meu também.
Vestido de cadeado ainda.
Pois é, o meu foi dois bebês gêmeos. A gente era bebezinho.
Nossa.
E ficava os dois. Eu e a Jéssica na mesma camisa, assim, ó. Só a cabeça de fora.
Eu lembro.
O meu era agarrado também. Aí eu falei, vamos lá fora, lá, eu quero dormir. É isso, né?
E cansa, né? Ficar ali cansa demais, né?
Nossa, cansa, coceira.
Chatíssimo. E olha que eu amo a Jéssica, hein, gente?
É.
Mas, meu Deus do céu.
É, não dá, né?
Saco.
Mas o meu monstro foi de boa, que o meu foi durou pouco tempo. Durou, acho que um dia e meio, assim. Foi mais de boa.
E o meu, 3 dias.
Não.
Tá quase virando aí essa edição aqui do 23, gente. Pelo amor de Deus.
Já tem tudo, né?
Já tá lá. Mas, ó, falando aqui também. tivemos prova de imunidade, né, rolando, que a gente comentou um pouquinho aqui, né? O Tadeu explicou como é que vai funcionar essa primeira eliminação, que também é uma coisa bem diferente.
Sim.
Mas tem essa surpresa aí.
O paredão vai ser em duas etapas. Na primeira etapa, na nossa tradicional terça-feira, vocês vão tirar uma dupla da casa. Mas essa dupla não vai embora imediatamente. A dupla vai para o quarto secreto, onde começa a segunda etapa. A gente vai abrir uma nova votação. E aí sim, vocês vão eliminar definitivamente uma pessoa. A outra pessoa da dupla volta para o BBB 23, beleza?
O que vocês acharam dessa dinâmica?
Caraca, hein?
Treta, né?
Ô, gente, isso aí o público vai penar pra votar.
Também acho.
Acho.
Vai porque ser difícil pro público.
É difícil, né?
Porque pensa, se a dupla que for sair já é a dupla que o público votou pra sair, ele vai ter que votar. Uhum. A pessoa que vai sair, na real, coitada, né? Ela vai ser votada pra sair duas vezes.
Pois é. Vai ser difícil, viu? O público vai ter que pensar muito pra votar dessa vez.
Exatamente.
Não vai poder emocionar na hora que votar, não.
Mas eu gostei porque a gente já vai ter uma volta. Tipo assim, ai meu Deus, paredão. Nossa. Já voltando já na primeira semana. Assim,
então, e ninguém tá esperando isso na casa, né?
Exatamente.
Isso vai ser um babado. Até porque vocês já tiveram a experiência de ver alguém voltando, né? De um paredão falso, né?
Ia pegar a boca do tamanho de uma caçapa.
Nossa, maneiro.
Gleice, Carla.
É maneiro.
Como que é a emoção, gente? Dá um frio na barriga de você ver a pessoa de volta?
É uma loucura, porque quando a pessoa vai tá eliminada, parece que a gente, no outro dia, parece que a gente tá lidando com a pessoa que morreu, sabe?
Uhum.
Porque, ai meu Deus, a presença da pessoa. Aí a pessoa deixa uma lembrança. Aí fica aquela lembrança ali, igual um santuário. Ai meu Deus, a fulana deixou isso pra gente, herança. Sabe? Parece uma coisa assim.
Uhum.
Então, quando a pessoa volta, parece ser assim, renascimento. Ela ressurgiu das cinzas, tal qual a Fênix.
Uhum.
E voltou ali, ó. Bum! Cheguei de volta. Então, é uma sensação muito eufórica, né, Paula?
Nossa, demais. Quando a Gleice voltou, e a gente era amiga, né? Então, tipo, a gente jogava junto e tal.
É.
E foi um paredão muito triste, assim, porque era um paredão triplo num vacilo do Marmude, que calculou errado, aí caiu três amigos no paredão e tal. Então já tava sofrido. E eliminar dois do nosso grupo ali de amizade, então a gente tava tipo arrasado. Aí do nada...
Foi sofrido, eu lembro.
A Gleice voltou. Eu abri a boca do tamanho da minha cabeça.
Eu lembro.
Assim, meu Deus.
Eu amo esse momento. Eu amo esse momento. E foram duas voltas muito icônicas, né? Tanto a da Carla quanto a da Gleice,
nossa,
assim, né?
Exato.
São voltas muito icônicas, né? Até pra gente assistindo, assim, imagino viver isso.
É, então, aí eu acho que vai ser um pouco disso. Porque eu não sei se essa dupla que vai estar nesse quarto vai ter acesso à câmera ou alguma coisa. Porque assim, porque é isso, quando a pessoa sai, também tem esse movimento de que a casa começa também a falar mais sobre essa pessoa, pro bem ou pro mal.
Sim.
Né? Então assim, ah, eu gostava da fulana, mas a fulana não se abria.
Uhum.
Ah, a fulana falou tal coisa. Porque se parece que você tem a liberdade pra poder falar, porque a pessoa não vai estar ali pra revidar, não vai votar em você.
Sim.
Então quando a pessoa volta, você fica assim, por que que eu fui falar aquilo, sabe? Tipo...
E é um pouco disso.
Dá uma raiva, porque assim.
Uhum.
Né? Mas ao mesmo tempo é tipo, cara, legal, né? Um novo momento do jogo. Bagunça tudo, assim, né?
Não, e João, você quase foi, né? Na real, né? Pra esse paredão.
Quase fui, menina, quase fui. Fiquei em segundo.
Eu também.
É verdade. Vocês pensavam assim, o que vocês teriam feito? Se ia ser mais vingança? Se ia ser uma coisa meio a Carla também abriu o olho?
Então, no momento do meu paredão, eu era uma pessoa até que bem querida na casa, assim, sabe? Ninguém votava em mim, tava acontecendo isso. Então, eu acho que quando eu saísse, as pessoas não iam falar muito de mim.
Uhum.
Mas eu ia ouvir muitas pessoas falando sobre as outras pessoas. E falando de mim também, obviamente, assim, né? Tipo, alguém ia meter o pau.
Sim.
Então, assim, eu acho que isso pra mim ia ser importante pra ver os outros movimentos, assim, sabe? As alianças que se formam, quem vai tendendo pra um lado, voltando pro outro, tendendo pra um lado, voltando pro outro. Porque a gente vê isso, mas vivendo lá é diferente, né? Você, enquanto espectador, é outro babado.
É.
Não, no meu caso, eu acho que já ia ter um... Porque eu ia ver mesmo, falando de mim mesma.
Uhum.
Então, tipo, eu acho que aí eu não sei como é que eu ia reagir, não.
É difícil, né? Eu acho que... E agora, dá pra sentir, assim, né? Como eles estão muito nesse início de também... ter as faíscas, né?
Sim.
A gente teve essa prova aí de resistência que foi pesadona.
Foi.
Que o Gustavo e a Bruna já tiveram ali um desentendimento, né? Que ele deixou a prova e a Bruna já falou, isso aí. Daí ele voltou, né? Porque eles avaliaram, né, realmente a participação dele e da Kay. Falaram, não, tá válido, pode voltar pra prova. Uhum. E aí, ele já voltou também com aquela garra de tipo, é, isso aí, queriam que eu tivesse saído, voltei.
Mas o Fred fala uma coisa, você viu, né?
O quê?
Eu não vou me lembrar muito bem, porque a minha memória tá um pouco falha. Mas ele fala algo do tipo assim, que ele achou um pouco de soberbo da volta do Gustavo gritar toda vez que ele conseguia alguma coisa. Aí ele até comenta com o Ricardo, tipo assim, que a soberba, ela pode ser um pouco traiçoeira, que depois as pessoas vão reavaliar e tal, assim. Foi uma fala bem sábia, assim, me marcou bastante.
Uhum. Eu acho que é um momento também que fica tudo muito delicado, né? Tudo que você fala ou deixa de falar também vira um motivo, né? Paula, você aí quer...
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva. Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Pra mim, você é a pessoa que mais entende de provas, entendeu? Que você ganhou no limite. Você, pra mim, assim, falou de prova de resistência. Você acha que uma prova de resistência, assim, raiz, é bom já pra dar esse medinho, pra galera pegar no tranco, dar essa assustada?
É, eu acho que as provas de resistência, elas mostram bastante quem tá bem afim de jogar prova, né? Porque o jogo, ele tem várias facetas, assim, né? Tem o jogo social, tem o jogo da prova, tem várias coisas, né? E esse da prova, ele demonstra um pouco quem tá ali com raça, querendo tudo. E isso já causa um pouco de rivalidade. Porque se você é uma pessoa competitiva e tem uma outra pessoa ali do mesmo nível que você, querendo ganhar a prova e tal, já começa uma treta, que foi o que aconteceu, né?
Nessa prova de...
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Resistência. Então, assim, era uma prova... E as provas são legais, que elas são complexas. Não é só resistência. Ali tinha atenção... resistência, né? Tem várias atividades em uma prova só. Tem a dupla, quem que vai apertar o botão, quem que não vai.
É verdade.
Então, eu acho que as provas demonstram muita coisa, sabe? Você vê a reação de alguém, se a pessoa se irrita fácil, se ela é uma pessoa de atenção, você consegue visualizar os outros participantes. Eu acho que ela abre muito. A prova de resistência, ela é bem... Porque a prova de sorte acaba que é, né? Pode ser um dia ali que você acertou, mas a resistência dá pra você fazer uma avaliação
exatamente
boa da galera.
E aí tem também, por exemplo, eu vou ficar na prova até a pessoa que eu sei que vota em mim sair. Aí quando a pessoa sai, você sai também. Você tá exausto, você tá exausto, mas aí a pessoa saiu. Porque isso aconteceu comigo, né? E eu fui numa prova de dança que eu tinha que dançar, numa maratona de dança, eu saí, e aí assim que eu saí, o Rodolfo saiu, tipo, um minuto depois, assim. Então, porque ele imaginou que eu poderia colocá-lo, sabe? Então tem muito
já
disso, assim, na prova.
Esperando.
Tipo, você tá cansado, você tá exausto, você não aguenta mais, mas a pessoa que te bota no paredão tá ali. Então você vai ficar ali até
rolar.
E já nas calças.
Você vai se motivando.
E primeira semana também tem outras coisas pra você pensar, porque é isso, nem todo mundo te conhece direito, né?
E ninguém quer sair primeiro, né?
E ninguém quer sair primeiro. E aí, o que vocês acham que é melhor, assim? Ganhar essa imunidade ou ganhar a liderança na primeira semana? Porque a liderança também tem responsabilidades, o que pode ser bom pra você editar um jogo, né? Ou pode ser ruim também, porque existe aí até essa maldição do primeiro líder, que a gente sabe.
A maldição do primeiro líder,
que acontece.
Gente, é mesmo.
É verdade.
Esquecido desse detalhe. É que assim, você ser o primeiro líder, tirando a maldição, né? Você pode colocar uma pessoa querida que você ainda não conseguiu entender que ela é uma querida pelo público.
Uhum. Sim.
Assim, né? Apesar de que com uma semana é mais difícil ser super querido, mas já vai ditando um pouquinho do jogo, né? Então, tem essa questão da responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, mostra que você tá pro jogo. Você não vai estar em cima do muro. Ah, eu quero ganhar a liderança sim.
Sim.
Vou dar minha opinião aqui. Vou votar em quem eu acho que eu tenho que votar, que não é meu aliado. Vambora, entendeu?
Exato.
Eu acho que tem essa visão também, que é legal.
Já tá se posicionando, né?
O povo que não quer ganhar anjo pra não dar monstro, sabe? Tem que ligar pra você.
Não
quer atender Big Fone. Na minha edição, aconteceu isso. O povo fingiu que correu pra atender o Big Fone, mas ninguém foi atender, não. Eu que fui lá, me estrepei no chão.
Olha um trotezinho.
Me estrepei. trepei no chão. Mas assim, é isso. A galera fala, ah, eu não vou atender Big Fone, porque pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim. Gente, mas pode... É. Mas é isso. Você tá ali do lado, você vai ignorar, vai deixar cair na caixa postal.
É, o jogo é isso, né? E essa coisa do líder, até é legal falar que ano passado o DG, ele foi o primeiro líder. Mas ele não queria ser o primeiro líder. E ele deu uma quebrada aí nessa maldição, né? Porque ele foi pra final.
Foi.
Então também...
É verdade.
Foi mesmo.
Tudo
foi
pode acontecer. Final,
né? Tudo pode acontecer.
Já tem muita fofoca rolando também.
É. Eu acho a Tina... eu acho ela kinga. Eu acho ela uma energia um pouco caótica, sabe? Ela vai assim,
ela entrou já falando de jogo, né? É. Deu 2 minutos, ela tava...
E aí ela saiu da prova, ela falou... Ai, vamos preparar o sorriso pro líder. Tipo assim... Vou falar mesmo, sabe? Eu achei ela boa, achei um personagem boa, sabe? Assim,
então,
interessante.
Mas eu gosto de sinceridade também.
Então, ela foi muito sincera. É. E aí, eu acho que às vezes ela pode ser um pouco mal interpretada, sabe? Uhum. Mas ela chegou e falou assim, ah, eu vou preparar meu sorriso pro líder, sabe? Ela já foi, tipo assim, eu não vou sair daqui, eu não quero sair daqui.
Não, fazendo todo o trabalho de campo, né? Ela e o Guimê já estão assim.
Eu amei.
Mas você acha que o Guimê tá comprado com ela, ou ele tá comprado porque ele tá junto com ela amarrado ali? Conectado. Porque o povo da internet tava comentando isso, né?
Eu acho que é porque ele tá junto ali. Aí ele tá, claro, envolvendo, porque é a dupla dele e tal. Ouvindo também, eu acho que ele é inteligente. Acho que ele tá ouvindo, pegando todas as informações.
Concordo.
Ele também passa um pouquinho de informação, igual foi ele que falou com o Fred ali, se eu não me engano, não foi? Que eles estavam querendo votar.
Sim, que queriam colocar o Christian no paredão.
Isso. Então, tipo assim, ele tá também mexendo os pauzinhos dele ali.
O Christian e a Marvila estão bem perigo aí, tipo, paredão, né? A galera passou a tarde inteira ali, antes, né, do jogo da discórdia, articulando pra botar o Christian e a Marvila, porque a galera não gosta muito do Christian. A Marvel, o pessoal tá, não, eu gosto dela. Mas o Christian...
Pois é, gente, com aquele topete tão invejável, né? Como não?
O que ele fez, será, hein, lá dentro?
Então, às vezes é questão de sintonia, assim, né?
Impressão, né?
É, que a gente aqui fora, às vezes, não sente tanto. Mas eu acho que são detalhes que, né, vocês sentem mais em convivência, assim, né? Às vezes num detalhe, de troca de olhar... Às vezes não bate ali, né?
Isso é muito louco, assim. Porque o dia-a-dia da casa, ele... Por mais que você tenha pay-per-view e acompanhe tudo, o dia-a-dia da casa, ele acontece em relações que... São relações que só ocorrem no frente-a-frente, no corpo-a-corpo, assim, sabe?
Sim, tipo, sim.
Então, é muito subjetivo, né? Então, é um olhar que você não gostou, é um negócio que você achou ruim e tal. E nem isso vai passando, né, pelo dia, até que... No final das contas, você vê, nossa, mas essas pessoas eram tão próximas, assim, né? Mas são, sim, né? Elas estabeleceram uma conexão, sabe?
Isso é tipo, muito legal. O Gabriel mesmo, né? Toda hora ele tá falando que a Marília tá só se maquiando. A Marília tá só se maquiando, parece que não veio fazer nada. E é uma coisa muito de sentir, né? E tá todo mundo falando, ele encasquetou com ela. Mas é uma coisa que talvez ele tenha sentido ali dentro.
Mas a gente encasqueta com o povo, gente.
Encasqueta.
É normal.
Encasqueta
a
mesmo?
A gente encasqueta na vida real. Nem tá dentro de casa, a gente encasqueta com a pessoa.
Um ranço, né?
O BBB, pra mim, ele é um grande Natal. A gente se arruma pra ficar na sala... Né? A gente se arruma pra ficar na sala e brigar com quem mora junto. É isso, gente. Entendeu?
É perfeito. Perfeito. E no final tá comendo todo mundo junto na mesma mesa.
E no final tá todo mundo comendo na mesma mesa, tá todo mundo, sabe? É isso, vai pra festa, aí vai dançar.
Aí chora. No outro dia tá com ranço.
Aí chora porque a pessoa vai embora, tem que ir embora, voltar pra cidade. É isso, gente.
É igualzinho. Exatamente. A galera tá aí fazendo aliança já. Né, rivalidades. Vocês acham que tá muito cedo pra rolar essas alianças e rivalidades, assim?
Alianças ou não, mas rivalidades talvez.
Um dia, gente. 2 dias.
Aliança, eu acho que assim, gente, eles estão grudados o dia inteiro, né? Eu acho que vai virar aliança, não tem jeito. Tipo assim, você
acaba
vai ficar
virando,
um dia inteiro,
né,
sem conversar com a pessoa. Entendeu?
Não tem jeito.
Ou rivalidade, porque você pode não se dar bem com essa pessoa.
Porque eu vejo umas duplas se desfazendo já. Já,
tipo
assim,
quem, né?
Tipo, eu acho que a Aline e o Bruno, eu acho que eu já vi a dupla fazendo assim, ó. Buf, na hora que acabar a corda, sabe? A corda não, como é que aquele negócio? Bracelete. Porque assim, eu acho que eles estão... Na hora que eles foram, por exemplo, no jogo da discórdia, falar a dupla que eles tinham menos sintonia, eles discordaram. O Bruno queria uma dupla, a Aline queria outra. Aí ficou aquela coisa, tipo, não, mas pode ser. Mas eu acho que o outro é mais do que o outro. Então eu acho que eles estão com percepções diferentes, assim. Então eles podem dar uma afastada, sabe?
Pode ser. ser também. É, eu acho que é porque eu penso também muito na Casa de Vidro, né? Quando a gente teve na edição passada, que o Gustavo e a Larissa foram cada um pra um canto no jogo. Exato. Né? Eles entraram juntos e eles não jogaram juntos. É. Né? Que poderia acontecer, porque eles tinham informações de fora juntos, né?
Você sabe o que aconteceu, né?
O quê?
Ele pegou o limão. Filmou, jogou no lixo, ele filmou, tá? E ele
passada.
Sabe que o meu emoji é um limão.
Ele não é inocente. É um limão. E ele não é inocente.
Não, gente, não.
Eu sabia que você ia falar isso. Eu amo este meme, pra mim ele é incrível. Ele é maravilhoso. Eu estou chateada que até agora também não teve o papo de Tina e Guimê, que tem o mesmo emoji.
Exatamente.
Que é o diamante. É. Poxa vida. Unidos pelo diamante, estão aí de dupla. É. Poxa vida, gente. Exatamente.
Eles estão. Mas eu acho que tá resolvido, né? Pelo que eu entendi, tá resolvido. Cada um tem uma relação com o diamante. Tá tudo bem também.
Tá tudo certo, né? Eles estão bem com isso. Gente, mas foca aqui que eu tenho uma novidade pra vocês, que é a seguinte. A nossa interação da semana está de volta! Ih, eu quero aplausos, eu quero muitos aplausos, porque esse momento é perfeito. Tô muito animada. Ó, pra você que não sabe, toda semana aqui no BBB Tá On, a gente lança uma perguntinha muito especial relacionada ao programa. E aí, as melhores respostas de vocês entram na nossa edição. Então, lembra que tem que caprichar, porque realmente são as melhores respostas, tá? Então, se liga aqui já na primeira pergunta. Atenção, que é o seguinte. Qual seria a sua estratégia pra escapar da primeira eliminação do BBB? Pensou aí qual que vai ser? Já imaginou? Você acha que você ia ser aquela pessoa que ia tentar passar despercebido pra não ser votado? Ou não, você já ia arrumar um barraco pra se garantir lá na casa, caso, né, saísse do paredão? Como que você pensa que você seria? Você ia fazer uma mega estratégia? Ia fofocar com todo mundo? Conta pra gente, queremos saber, tá bom? E aí, pra você participar dessa nossa interação, tem duas formas. Você pode mandar uma mensagem pra gente no Instagram, através do @BBB, tá? Então já fica ligadinho aí, porque todo fim de semana a gente posta lá a pergunta e abre uma caixinha pra você responder, tá bom? Ou você pode fazer pelo WhatsApp do Globoplay. Tá? É isso mesmo, gente. Você que está ouvindo aí, você pode mandar um áudio de até 30 segundos no WhatsApp do Globoplay. E aí é só mandar um oizinho pra gente no número que é o seguinte: 21 99821 2619. Tá? Prestou atenção? Vou repetir, ó. 21 99821 2619. Tá bom? E aí, quando você fizer isso, vai aparecer um menu pra você. E aí, você vai acessar o item BBB, tá? Na sequência, você vai escolher podcast BBB Tá On, que é a gente, esse podcast maravilhoso que você está ouvindo. E aí, é só seguir as instruções e mandar o áudio bem lindo pra gente, tá? Esse áudio bem bonito aqui fora pra gente ouvir. Ou, se você preferir, você também pode clicar no link que tá na descrição desse episódio, que aí já cai direto aí na opção de falar com o podcast BBB Tá On. Super fácil. Vai, gente, não tem desculpa, né? É só seguir as instruções e mandar seu áudio, tá? Tô esperando. E aí, eu queria aproveitar que a gente está aqui e jogar pra vocês também. Eu queria muito que vocês me contassem. Vocês tiveram alguma estratégia real, assim, pra essa primeira semana?
Bom, eu tive. Eu já tinha morado numa república com 16 meninas.
Uhum.
E 16 mulheres ainda, então, tipo, bem louca. Então, assim, eu sei conviver em grupo. Sabe, eu sou uma pessoa boa de grupo. Tanto que eu recebi pouquíssimos votos no BBB, eu acho que foram quase nenhum.
Eu também.
Sim.
E eu fui muito bem no grupo também, no Limite. Então assim, eu falei, eu tenho que conquistar a galera, fazer bastante amizade com o máximo de pessoa possível nessa primeira semana, para as pessoas, se for pensar em votar em alguém entre eu e a outra pessoa, vota na outra pessoa. Porque, a Paula é gente boa, tô fazendo amizade com ela. Então na primeira semana, a ideia era rodar mesmo a galera. E mesmo que, tá fazendo boa praça com todo mundo. Tô fazendo boa praça com todo mundo, que não vai ser eu que vou sair na primeira semana, entendeu? Então, tipo, a ideia inicial era essa.
Sim. Eu tava pensando aqui, porque a minha edição teve uma primeira semana que foi muito atípica, né? Então a gente teve 6 imunes, duas imunes de uma prova. A gente tinha a gente no final das contas, a gente tinha 6 opções de voto no confessionário na primeira semana. Então era a mesma tensão do meio do jogo ali, né?
Uhum.
E aí teve uma coisa que aconteceu que foi, eu atendi o primeiro Big Fone, né? E o primeiro Big Fone que eu atendi, logo na primeira semana ali, eu tinha que indicar 3 pessoas diretos ao paredão.
Nossa.
E aí depois essas pessoas foram saindo uma a uma do paredão, porque foi tocando o Big Fone a tarde inteira.
Foi.
Né, Big Boys? O Big Boys botou o Big Fone pra tocar a tarde inteira. E aí toda hora que tocava o Big Fone, tira alguém do paredão, tira alguém do paredão, tira alguém do paredão. Até que ficou uma pessoa só. Então o que, que eu pensei? Putz, vai chegar domingo, provavelmente eu vou ter 3 votos.
3.
Que são as 3 pessoas que eu coloquei no paredão.
Sim.
Né?
Certo.
Então, a primeira coisa que eu fui fazer foi tentar entender pra onde a maioria dos votos da casa ia. E aí eu fui junto, pra somar junto com essa pessoa. Tipo, porque aí se num empate essa pessoa tá indo.
É lógico.
E na hora que eu fui escolher o quarto que eu fui dormir também. Porque eu acho que isso pra mim foi muito importante. Porque eu tinha o quarto colorido e o quarto cordel. O quarto colorido, as pessoas que eu tava no quarto colorido, elas já eram, tipo, elas já gostavam de mim. Né, Camila, Pouca, Carla, eles já gostavam de mim. A galera que era mais diferente de mim, que no final das contas, inclusive, foi a galera que eu fiquei até o final, era a galera que tava no outro quarto. Então eu falei assim, eu vou dormir onde as pessoas mais diferentes de mim estão. Então eu fui dormir nesse outro quarto e lá a gente se aproximou. Tanto que no final, no dia do paredão, eu não recebi 3 votos, eu recebi só 2, porque uma das pessoas decidiu não votar em mim.
Você conseguiu reverter.
Então acabou que eu
me safei.
E aí eu só fui receber voto de novo no confessionário na semana que eu saí. Lá na 13ª semana, 12ª.
Arrasou.
Então acho que deu certo, né?
Deu certo pros dois. Tem alguma estratégia que vocês não recomendam pra essa primeira semana? Alguma coisa, assim, que não é legal?
Eu acho que tentar centralizar as coisas. Tipo assim, tentar ser um pouco do síndico da casa, sabe? Isso irrita um pouco.
Irrita muito.
Que é o que tá rolando com o Fred Nicásio, né? Que a galera tá comentando
isso
muito, que ele virou
um pouco,
síndico.
Tipo assim, gente, vamos organizar tal coisa. Gente, vamos fazer tal coisa. Gente, vamos fazer isso. Acho que fazer esse papel do síndico, assim, não é muito... Eu não faria.
Eu também não. Irrita demais, gente. Irrita demais.
Sabe, aquela coisa de tipo... Quem vai fazer isso hoje? Sabe, cobrar pessoas adultas? Cobrar pessoas adultas é fogo, né, galera?
E você fica num destaque também que é muito perigoso, porque ele pode ser tanto muito positivo, de, que bom ter alguém organizando tudo, graças a Deus eu não tenho que pensar em comida, porque alguém pensou por mim. Uou.
Ou papel de chato.
Ou chato, exatamente. É se colocar
99%
também.
99% da chance de ser chato.
Tá vendo? É difícil, gente, é difícil. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. Foi maravilhoso. Paulo e João, obrigada. Querem deixar palavrinhas finais aqui pro pessoal que está ouvindo?
Eu quero desejar boa sorte pra galera. Eu acho que é isso mesmo. O Big Brother é massa, então energia boa pra eles. E a galera que tá assistindo, acompanha a gente aí também, que a gente gosta de Big Brother, a gente gosta de comentar Big Brother, a gente gosta de fofoca. Gosto que vocês contam a fofoca quando não dá pra gente assistir, vocês mandam lá no direct contando, você viu que aconteceu tal coisa. Nossa, eu amo. Então, obrigada, eu amei. Quero participar mais vezes, tá? Mais pra frente, quando o jogo estiver pegando fogo, você me chama de novo.
A gente volta pra reavaliar tudo que a gente falou e nada dá certo.
Gente, por mim, fechado. Amo esse tipo de episódio. Eu estou pronta pra gente botar nosso áudio e passar vergonha.
Eu amei
vergonha.
Muito, amigas. Foi muito legal. Eu gosto muito de participar sempre aqui, Jéssica Arrasando. Paulo, um prazer sempre estar com você. E essa galera que topou participar dessa loucura que é o Big Brother Brasil, eu só desejo muito sucesso, muita sorte e muita terapia quando eles saírem de lá.
Necessário. Só uma coisa, João, nós estamos representando fora aqui os mineiros, porque na casa não tem mineiro, né?
Não tem mineiro na casa,
gente,
exatamente.
Que absurdo. Justiça.
Minas Gerais está... tá um caos, tá? Minas Gerais tá um caos, tá todo mundo comentando. Olha, Big Boys, faz uma segunda casa de vidro aí,
nossa,
bota um mineiro, gente, lá dentro, hein?
Pelo amor de Deus!
Eu quero, eu estou pronta. Gente, muito obrigada, foi
obrigada,
tudo.
Gente.
Beijo, Jéssica, beijo, Paula,
beijo,
gente,
beijo,
amei.
Beijo, gente, beijão!
Ai, olha, esse papo com o João e com a Paula foi tudo. Eu, por mim, ficava conversando com eles aqui, ó, horas. Mas, infelizmente, a gente tem que chegar ao final do nosso episódio aqui. Mas, pelo menos, eu tenho uma outra notícia boa. Vai, uma notícia ruim, estamos terminando esse episódio. Mas a notícia boa é que o próximo episódio do BBB Tá On, é agora sexta-feira e no novo formato, que é em live. Olha como a gente tá chique! Sim, o BBB Tá On vai estar acontecendo agora em live toda sexta-feira. E eu não vou estar sozinha, tá? Eu vou ter a minha amiga maravilhosa, Patrícia Ramos, que vai estar juntinha comigo ao vivo, meio-dia, tá? Lá no G-Show e no Globoplay, comandando aí o BBB Tá On num estilo bem mesa-cast, aquele estilo gostoso, em vídeo também, repercutindo todos os principais acontecimentos aí da semana. Então, os possíveis casais, as intrigas que já estão formadas, que a gente tá sabendo, liderança da casa, né? Vamos ver aí o que vai acontecer com essa dupla de líderes, dupla de emparedados. Gente, muita coisa pra gente comentar. Enfim, tudo que rolou no programa a gente vai falar e, obviamente, teremos, além, né, de mim e da Patrícia, convidados maravilhosos pra fofocar junto com a gente, comentar tudo da edição. Então não esquece, sexta-feira agora, tá? Ao vivo no G-Show e no Globoplay, a gente espera você. Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, conteúdo, produção e edição, Natália Scioli e Nicolas Queiroz. Tchau!
Chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Deep, porque a vida te chama!